Pessoal, nós temos um assunto agora para abordar dentro da nossa programação que diz respeito a um fato que em setembro do ano passado a juíza eleitoral, doutora Lilian Raquel Bosa, determinou a cassação dos diplomas do prefeito Adair Barilli e do vice-prefeito Flávio Piton, do município de Muliterno. É um município aqui próximo, né, onde inclusive temos uma grande audiência. E a defesa dos dois recorreu e neste mês uma nova decisão foi proferida. Hoje nós vamos falar com o doutor Felipe Lisboa Barcelos, promotor de justiça do MP Gaúcho, para a gente abordar um pouquinho mais este assunto. Sempre muito gentil e solícito a nossa reportagem. Doutor Felipe, muito obrigado pela atenção, como é que vai? Bom dia, tudo bem, doutor?
Bom dia, Paulo Silva. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? É um prazer estar novamente conversando com você e com os ouvintes.
Pois é, uma nova decisão aconteceu aí, não é isso, doutor Felipe?
Exatamente, né? Saiu semana passada essa nova decisão do tribunal em Porto Alegre, né? Após os recursos apresentados tanto pelo autor da ação, que é o partido político do candidato vencido, quanto também pelas pessoas que foram condenadas, então, pela Justiça Eleitoral aqui de Lagoa Vermelha, também levaram a situação para análise para o tribunal em Porto Alegre, e semana passada saiu o resultado.
Então, essa nova decisão é do Tribunal Regional Eleitoral, do TRE, doutor?
Isso, é do TRE aqui de Porto Alegre, né? Então, eventualmente, ainda cabe algum recurso para Brasília, mas, via de regra, esses recursos eles não têm efeito suspensivo. Então, o que significa dizer? Que essa decisão do Tribunal de Porto Alegre ela pode ser executada imediatamente assim que o cartório eleitoral aqui de Lagoa Vermelha receber, então, a informação, o acórdão, para poder dar efetividade na decisão lá de Porto Alegre.
Para que os ouvintes aqui da região, em especial da comunidade de Muliterno, possam entender exatamente o que vai acontecer agora, doutor Felipe, então, a partir do momento que essa documentação e essa orientação chegar aqui para o cartório?
Muito que chega essa documentação no cartório, eles vão, então, dar efetividade à decisão, vão cassar o diploma ali, dar a efetivação na cassação do diploma. Então, o prefeito eleito na época, ele não mais será prefeito, e há uma determinação já do tribunal para que o presidente da Câmara de Vereadores assuma, no momento, né, a chefia do Poder Executivo.
Porque normalmente, doutor Felipe, quando é um só, né, da administração, se é só o prefeito, automaticamente assume o vice. Mas nesse caso foi prefeito e vice, né?
Isso, foi prefeito e vice. E aí nós temos duas peculiaridades, né? Uhum. Primeira também é a proximidade com uma eleição, que se aproxima já em outubro. Então não teria como fazer duas grandes movimentações de eleitores, duas eleições, até por questão de logística e tudo. Então, a eleição popular, por assim dizer, pelo voto do povo, vai continuar acontecendo em outubro, junto com as outras eleições, aí, junto com os outros municípios. Até lá, então, como eu disse antes, o chefe então, do Legislativo atualmente, né, da Câmara de Vereadores, assume, e ele tem que organizar ali uma eleição indireta. O que significa dizer que entre os vereadores, eles vão ter que fazer uma votação para eleger quem fica governando o município para concluir esse mandato, então é para concluir até o final do ano, porque aquelas pessoas que forem eleitas em outubro, elas só vão assumir a chefia do município lá em janeiro, quando tomarem posse efetivamente.
Uhum. Bom, mas imediatamente assumiu o presidente da Câmara, isso é fato, né?
Isso é fato, imediatamente, até porque o município tem que continuar prestando seus serviços, a população tem que ter os atendimentos realizados, e o município não pode ficar sem uma chefia, né?
Agora, então, doutor Felipe, uma curiosidade.
O presidente.
Certo, uma curiosidade. Vamos levar em conta que o presidente da Câmara vai concorrer a uma reeleição. Mesmo assim, ele pode assumir, doutor Felipe?
Ele pode assumir, até porque tem, né, a questão ali da determinação, né? O presidente da Câmara, nesse momento, é uma determinação até do próprio tribunal. Perfeito. Que ele tenha que assumir.
Olha só, bem interessante. Quais foram os crimes e as provas levantadas contra prefeito e vice do município de Muliterno, hein, doutor Felipe?
É, em um primeiro momento, né, aí na comarca de Lagoa Vermelha ainda, a sentença de primeiro grau reconheceu o abuso de poder econômico, né, e a captação ilícita de sufrágio, que significa dizer a compra de votos, e o abuso de poder econômico é que realizaram ações além da permitida para o pleito eleitoral, né, com movimentação financeira vultuosa, né, algumas condutas que traziam uma disparidade na disputa eleitoral.
O tribunal
em Porto Alegre, o que ele reconheceu? Ele reconheceu essa questão, o abuso de poder econômico, então essa disparidade na disputa eleitoral, porque toda disputa eleitoral, hoje em dia, não se pode sair gastando tudo o que quer, não importa se a pessoa tem muito dinheiro, é sempre um limite, né, para os gastos de campanha. E por isso que até tem as questões de caixa 2, enfim. Não foi objeto propriamente o caixa 2, mas foi reconhecido o quê? O abuso de poder econômico pelo transporte irregular de eleitores, né? Foi feita toda uma organização para transportar eleitores. Essa movimentação de transporte propriamente gerou gastos com combustível, gerou gastos entre toda a máquina ali para fazer essa da campanha, para fazer esse transporte, para fazer algumas movimentações. Então, assim, teve também um movimento muito grande financeiro em contas bancárias, né, que foi identificado. E também uma outra situação foi a troca de favores por cargos políticos e também a filmagem com microcâmeras, filmagem dos votos dos eleitores. Então, essa situação o tribunal reconheceu também. Com relação à compra de votos, em razão de um entendimento do tribunal, né, eles acabaram afastando a compra de votos propriamente. Mas reconheceu o abuso de poder econômico, que acabou então sendo determinante também para o afastamento.
Certo. Agora eu não lembro se eles teriam a possibilidade e estariam como pré-candidatos, mas nesse caso não pode concorrer nesta eleição, doutor Felipe?
Não pode, porque é uma decisão já colegiada de segundo grau, né? Uhum. Então, e uma das consequências não é só o afastamento, mas também tem a inelegibilidade do cargo, né?
Perfeito.
Então, essa situação específica, ela acaba impedindo que eles se coloquem como candidatos novamente.
E sempre lembrando, se trata de prefeito e vice, no caso, né, doutor Felipe?
Isso, é o prefeito, o vice, e ainda há alguns indivíduos que a gente coloca assim, particulares, né, que não são diretamente o prefeito e o vice, que foi reconhecido também a conduta que eles estavam envolvidos nessa campanha, nessa máquina aí para realizar todas essas condutas, e também foram condenados, aí não perdem cargo, né, por uma questão, não são prefeito nem vice, como eu disse, são particulares, uhum. Mas também ficam inelegíveis para cargos políticos, né, pelo mesmo período. Então, essas pessoas também não poderão concorrer, seja para vereador, seja para prefeito, essas pessoas ficam impedidas também.
Ah, certamente. Então, eventualmente, se tivesse interesse em concorrer, já está totalmente descartado, né, doutor Felipe?
Sim, fica descartado, né? Então, é uma das consequências. A única questão que também foi retirada pelo tribunal lá em Porto Alegre, em razão da compra de votos, para assim dizer, havia uma penalidade de multa. E aí, como foi afastado pelo tribunal essa condenação, também teve afastada a condenação pela pena de multa.
Essa seria financeira daí, doutor?
Isso, é um pagamento de um valor ali financeiro e aí acabou sendo afastado.
Uhum. Agora, como você disse, agora é um processo que já acontece imediatamente, já tem toda essa questão de campanha, as definições de candidatos. Então, realmente, o processo ele é muito rápido, né? E tem prazos também para acontecerem essas movimentações aí na questão de assumir o município. A gente sabe que o vereador, o presidente da Câmara, já tem que assumir imediatamente a prefeitura, né? Consequentemente, alguém tem que assumir o seu lugar também na Câmara de Vereadores, né, doutor Felipe?
Sim. Aí eles têm que, no momento que são notificados, fazem chamam a reunião, né, a sessão, e já na primeira sessão já dão andamento nessa questão, né, até para dar continuidade no, nos serviços.
É, mas existem alguns prazos a serem cumpridos, datas assim, especificamente, doutor Felipe, ou não?
Teria que ver se tem alguma previsão no regimento interno da Câmara, né? Uhum. Mas, a princípio, não pode demorar muito, não. Nas próximas reuniões, aí, sessões, eles têm que realizar já essa eleição. Inclusive, se tiver algum tipo de recesso, porque a gente sabe que alguns locais no mês de julho acabam, né, parando alguma atividade, eles têm que fazer uma extraordinária para dar continuidade, né?
É verdade. Bom, a gente sabe que sempre acaba repercutindo na própria campanha, na própria eleição. E lá em Muriter, no exemplo de outros municípios da região, a gente já sabe que a disputa é muito acirrada, né, doutor Felipe? O senhor conhece bem essa realidade aí.
Sim, lá na época dessa eleição especificamente, né, a diferença foram 3 votos, né?
Exato.
Então, isso também foi um fator determinante para o tribunal reconhecer, olha, não foi uma movimentação que não gerou tanto impacto, alguma coisa, porque foram 3 votos, então toda essa movimentação, ela trouxe um prejuízo efetivo, né, para a eleição, e traz agora, nos próximos meses aí, um acirramento, né? A gente sabe como é, já vivenciamos também em outros municípios da comarca, quando estávamos aí, essa situação política. Os próximos serão quentes, é o que a gente tem que sempre deixar claro, né? Eu estava ouvindo aqui, antes de entrar no ar, essa questão que colocaram também lá nos Estados Unidos, né, do Donald Trump.
Uhum.
O que a gente coloca sempre e todos os políticos repercutindo, né? As divergências políticas, elas não podem se transformar em uma agressão ao adversário, né?
Exato.
Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, essa cautela de que as divergências políticas, elas existem e devem existir para a gente conseguir construir, né, um município, um país diferente, porque não pode todo mundo pensar igual. É essa divergência que faz a gente crescer, evoluir. E isso aqui, isso não pode levar para agressão, para ofensas. Isso tem que ser discutido no campo da política, no campo do voto, cada eleitor com o seu candidato, com a sua consciência, com a sua posição política, e no dia da eleição exercer o seu voto, a sua cidadania, escolher aquele que entender que vai governar melhor o município para os próximos 4 anos.
Sem dúvida. Bom, doutor Felipe, para a gente finalizar aqui, como é que está o novo desafio? Quantos meses já fora de Lagoa Vermelha, doutor?
Já faz um mês. Completos aí.
Como é que está a adaptação aí, doutor?
Tá bem, tá tranquilo. A única questão aqui, eu não sabia que fazia tanto frio, mas faz frio e um pouquinho diferente aí de Lagoa, porque tem bastante vento. Lagoa Vermelha não tem tanto vento como aqui.
Verdade, para o pessoal que não sabe, onde está o doutor Felipe atuando agora?
Eu estou em Rio Grande, né? Realmente trabalhando na matéria ambiental aqui de Rio Grande.
Campanha aí não é fácil, né, doutor?
É.
O frio da campanha é diferente, né?
É diferente, bastante umidade, por causa tem o oceano de um lado, lagoa para o outro, sim. Então a umidade é bem grande.
Que bom, muito obrigado pela atenção de sempre e bom trabalho por aí, tá bom, doutor Felipe?
Obrigado aos ouvintes aí, uma boa semana a todos.
Igualmente, doutor Felipe, que tem uma ligação muito forte com Lagoa Vermelha, né? Muitos amigos, acima de tudo, e principalmente, né, pelo trabalho que realizou aqui no nosso município, ele sempre, certamente, fica aí com aquela expectativa de hora vir comer o churrasco aí de Lagoa Vermelha, né? Que coisa boa. Obrigado mais uma vez a disponibilidade do doutor Felipe Lisboa Barcelos, agora em Rio Grande, promotor de justiça do Ministério Público Gaúcho.